Mas quando a gente pensa numa mulher plena, os olhos naturais, não sobrenaturais, a gente pensa assim, numa mulher que é bem sucedida na sua profissão, é verdade ou não é? Que ela é fitness, ela malha todos os dias, já acorda com aquela disposição para malhar, né? Uma mulher bem sucedida profissionalmente, linda, perfeita. Quando a gente pensa em plenitude, a gente pode fazer uma busca no Google aí. E se a gente for fazer uma busca no Google, hoje você vai encontrar um bocado de vídeo de mulheres querendo ensinar você a ser plena. Como ser uma mulher plena. E muitas vezes aquela mulher que está falando, nem existe na vida real a plenitude na vida dela. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você, mulher. Você se considera uma mulher plena? Será que eu preciso ser uma mulher plena? Qual o caminho para que eu seja essa mulher plena? E segundo o dicionário, plena significa alguém que está finalizada, perfeita, absoluta, sem espaços. Olha para essa pessoa que está aí. Uma mulher plena é uma mulher sem espaços, preenchida. Aí tem absoluta, inteira, repleta de alguma coisa. E eu achei esse perfeito, que está cheia. Você está cheia de quê? De que você está cheia? Provavelmente, se você saiu da sua casa e veio aqui hoje, é porque você busca ser cheia e plena de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu me escrevendo essa palavra, me debruçando, conversando com o Senhor, Ele foi me dando alguns caminhos de como ser essa mulher plena. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo é que para ser verdadeiramente plena, eu preciso conhecer Jesus. Para você ser essa mulher plena que você está buscando, e olha, nada contra você se cuidar, amém? Você comer comidas saudáveis, nada contra. Você ir para a academia, porque nós precisamos cuidar. Não adianta a gente cuidar do nosso espírito e não cuidar do nosso corpo. E não cuidar da nossa alma. A Bíblia diz que eles precisam ter um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo. Amém, igreja? Mas antes de tudo, eu preciso conhecer quem é Jesus. A palavra diz em 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 11. 1 Crônicas 16, 11 diz assim: busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença todo tempo. Você precisa, querida, conhecer Jesus, não pelo que as pessoas falam dele, mas por aquilo que você vive com ele. Tem muita gente que conhece a Jesus por causa das experiências das outras pessoas, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer que você o conheça por experiências suas com ele. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Eu posso aqui fazer uma comparação. Andresa, fique de pé. Eu conheço Andresa, Andresa é minha ovelha, Andresa caminha junto comigo. E se você não conhece Andresa e vir perguntar a mim quem é Andresa, eu vou dizer que Andresa é alegre, que Andresa é feliz, que Andresa anima qualquer ambiente, que Andresa é uma amiga de perto, é pau para toda obra, topa tudo. Eu vou falar daquilo que eu conheço dela. Mas se eu for perguntar a Xande, Alexandre, o marido dela, ele vai dar outras características, porque Alexandre conhece a Andresa mais intimamente. É verdade ou não é? E assim também é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Jesus. Eu não posso me basear e dizer que eu conheço a Jesus só por aquilo que as pessoas falam sobre ele. Eu falei essas características de Andresa, Mas se eu for perguntar a Jana, Jana vai dizer outras características que ela observa. Se eu for perguntar a Pri, Pri vai dizer outras. Mas eu não posso me basear meu relacionamento com Andresa por aquilo que Priscila diz. Eu preciso me relacionar para conhecer. Amém? É assim com Jesus. Você só vai experimentar de um relacionamento íntimo com Ele se você se relacionar com Ele. Não adianta eu contar da minha experiência com Jesus. Pode até te impactar, mas nunca será a mesma coisa de você ser amiga dEle. É sobre isso, é sobre conhecer. Você precisa conhecer Jesus e ter suas próprias experiências com Ele. Amém, mulheres? Quem conhece Jesus encontra um tesouro e Jesus se torna o bem mais precioso. Maria foi essa mulher. Maria de Betânia. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Maria não perdia uma oportunidade. Ela estava sempre perto, sempre querendo mais do Senhor. Ela teve a oportunidade de recebê-lo na sua casa. E ela não se distraiu. E eu não estou aqui para julgar Marta. Porque se Marta não estivesse trabalhando, correndo, Jesus não ia comer. Porque Jesus chegou na casa de Lázaro e Marta e Maria e Jesus não andava sozinho. Vamos colocar aí no mínimo os 12 com ele, 13, no mínimo. Então Marta estava preocupada e amém. Quando chega uma visita na nossa casa inesperada, a gente fica na correria. Só que não era qualquer visita, era Jesus. Jesus estava na casa delas. E você já conhece essa história? O que foi que Maria fez? Maria não perdeu tempo, Maria não pensou em outras coisas. Maria se colocou aos pés de Jesus para aprender mais com dele. Ela nem poderia estar ali. Porque eu não sei se você sabe, mas as mulheres no tempo de Jesus, elas não podiam estar na presença de outros homens, nem se for, ela não podia falar na rua com o seu pai. Elas não poderiam, mas Maria, ela rompeu com todos os paradigmas e com tudo aquilo que podia lhe afastar, porque ela sabia quem ele era. Ela conhecia Jesus. Ela decidiu desfrutar da presença. Ei, mulher, eu e você precisamos ser como Maria e não perder nenhuma oportunidade de desfrutar da presença e dos seus ensinamentos. E sabe o que é lindo, queridas? É que tudo que recebemos dele, ninguém pode roubar. A palavra diz em Lucas, para não ficar nas minhas palavras, Lucas 10... versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei vendo Jesus dizendo assim para mim: une-se-me hoje, tá bom, minha filha. O importante é estar na minha presença. Um pão assado, meu marido não entendeu. Mas eu estava buscando, era a presença do meu Jesus. E deixei um pão assado para ele. E tive a ousadia de mandar assim uma mensagem: amor, seu jantar está na mesa. Botei a mesa posta, tampei o prato e fui buscar a presença. Não é para fazer isso não, viu? Quando eu cheguei, toda alegre, toda contente, saído de um culto de mulheres, O meu marido estava com a emburrada. E eu disse: Senhor, o que foi que eu fiz? Fiz tudo tão direitinho. Será que o pão assado estava frio? Porque, minha gente, pão assado, quando fica frio, é uma dureza, né? Mas eu aprendi. Eu aprendi que eu precisava, pelo menos, como Jesus diz na palavra, uma só coisa. Apenas um é necessário. Uma macaxeira, um inhame, um cuscuzinho, né, irmãs? Mas você entende a profundidade dessa palavra, amém? A gente fica, Marta estava distraída com os muitos afazeres, com as muitas coisas, e se perdeu na distração de desfrutar da presença. E Jesus olha para ela e presta atenção, que havia intimidade nesse relacionamento de Marta, Maria e Lázaro com Jesus. Porque, minha querida, Marta tem a ousadia. A Bíblia não diz que Marta chamou Jesus no canto. Jesus estava rodeado. Jesus estava ensinando. Maria estava aos pés de Jesus. Presta atenção. E Marta tem a ousadia de olhar para Jesus e dizer: Jesus, tu não está vendo não que eu estou aqui, ó. E Maria está aí sentada. É uma ousadia ou não é? É para quem tem relacionamento e intimidade, querida. É para quem tem relacionamento. É para quem conhece o seu Deus. Uma vez eu também me portei assim com Jesus, porque eu tenho relacionamento com meu pai. E eu me lembro que eu queria alugar uma casa. Eu tinha casado e a gente casou. E o meu marido disse assim, a gente fez uma oração e na oração ele disse: daqui a 3 meses nós vamos para nossa casa. E aí quando chegou 2 meses eu já estava angustiada, querendo ir, porque quem casa quer casa, né? E não tive problema nenhum, eu estava na casa dos meus pais, tudo muito bom, meus pais uma bênção, não tive dificuldade, pelo contrário, estava até confortável. Mas eu queria viver essa experiência de ter a minha casa. E aí a gente começou a procurar. E mulher é jeitosa, né? Homem não, qualquer canto tá bom, é assim ou não é? Aí eu com as minhas coisas tudo novinha, aí a gente entrou na primeira casa. Ô, minha gente, eu disse: minha geladeira não combina não nessa cozinha. Tinha ganhado uma geladeira bonita, grande. Aí ele: oxe, por quê? Não tá tão bom, não tá bom não, não gostei dessa. A gente saiu olhando e todas que eu entrava eu não gostava. Ele já tava estressado. Aí a gente entrou em uma que meu olho brilhou, que eu olhei e disse: é essa? Ele disse: é não. Eu disse: é. Porque quando ele viu o valor, ele dizia: é não. E eu dizendo: é essa. É essa, é essa, é essa. E ele saiu achando que não era. Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E eu disse: Deus, o Senhor diz que a gente não recebe porque pede mal. Pois eu vou pedir bem direitinho. Eu quero aquela casa. Eu não posso pagar. E eu não sei como o Senhor vai fazer. O Senhor se vire aí, mas eu quero morar ali. E você pode até dizer: que ousadia, não é relacionamento. Sabe o que é que aconteceu? Eu morei na casa 12 anos. 12 anos eu morei naquela casa. Porque Deus fez exatamente como eu pedi. E eu não estou dando ordem em Deus não, amém, irmãs? Não é sobre você dar ordem em Deus não. É sobre você ter um relacionamento com Ele. E se Ele não tivesse dado, pastor, eu ia continuar adorando a Ele. Porque quando Ele levou o meu primeiro filho, a pergunta que me fizeram foi: você está triste com Deus? Eu disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou triste porque eu não queria ter perdido meu filho. Mas com Deus não. Porque um dia antes eu tinha cantado: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Jesus. Então eu não posso desfazer da palavra que eu proferi para o meu Deus. É sobre isso. Então Marta tinha esse relacionamento de chegar para Jesus: chame ali, Jesus, a atenção de Maria. E Jesus olhou para ela, e eu acho lindo, porque eu imagino Jesus dizendo: ô, Marta, Marta, mulher, acaba com isso. Não precisa de um banquete não, Marta. Uma macarronada tá bom. Um feijão preto com arroz tá bom. Mas a parte que Maria escolheu é a melhor, e dela não será tirada. Aquilo que eu derramei sobre a vida de Maria, ninguém pode tirar dela. Aquilo que Maria recebeu enquanto ela estava aqui aos meus pés, ninguém pode tirar dela. Ei, aquilo que você constrói no secreto com Jesus, ninguém pode roubar de você. Talvez você olhe para algumas mulheres de Deus em algumas situações e você diz: como é que ela consegue estar de pé? Como é que ela consegue cantar? Como é que ela consegue pregar? É sobre o que é construído no secreto com Jesus. Ei, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, porque ele construiu algo. Existem raízes profundas. E uma árvore que tem raízes profundas, nenhum vento pode derrubá-la. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Busque conhecer Jesus. Escolha sempre a boa parte, amém? Escolha sempre estar aos pés dele. Não deixe que as pressões dos dias te roubem da presença. Tenha você a sua intimidade e conhecimento pessoal com Deus. Leia a palavra com expectativa. Não leia por ler, para dizer que concluiu a leitura. Tenha suas próprias experiências com ele. Busque ser cheia, plena dele. Às vezes a gente bota uma roupa e as pessoas olham e falam: está maravilhosa, você está plena, mas por dentro está destruída. O que a gente precisa é cuidar do que está dentro. E a gente pode seguir, porque eu sempre converso com as meninas, com a Andresa, e aí, tá plena? Eu disse: tô me esforçando. Que é o ano da plenitude, grande é, né? Mas a gente faz o quê? A gente vai confundindo o inimigo. Ano da plenitude, fugo, confunda o inimigo. Não é não? Tá sendo assim com você, porque comigo tá. Mas eu tô vencendo. Um dia de cada vez. Eu estou olhando para o futuro, me alegrando no futuro e vivendo o meu dia. Vivendo o meu dia. Hoje, glória a Deus, as misericórdias se renovaram. Eu estou de pé. Chorei ontem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Coloca um sorriso no rosto, como diz Raquel: ah, não tem dente. Não é sobre dente, é sobre sorriso. Amém? Levanta e vai. Segue em frente, acredita. Não é sobre aquilo que você está vendo, não é sobre aquilo que estão dizendo, é sobre aquilo que Jesus disse ao seu respeito. E se ele disse que é o ano da plenitude, a gente vai seguir plena. Amém? Mas eu não posso ser plena sem conhecer o meu Jesus. Eu também não consigo ser plena vivendo de comparações. Para ser verdadeiramente plena, eu preciso parar com as comparações. A Bíblia diz no Salmo 139, o verso 13: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu amo. Eu fico, quando eu estou num dia baixa estima, eu vou ler esse texto. Quando ele diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Algumas traduções dizem de modo extraordinário. E diz assim: as tuas obras são maravilhosas. Olhe para o seu lado aí, veja que obra maravilhosa Jesus fez. Olha aí, diga: que obra é essa? Que obra maravilhosa! Jesus caprichou, Deus caprichou nessa obra maravilhosa dele. Sabe por quê, irmãs? Presta atenção aqui, que isso é sério. Muitas vezes olhamos mais para que o outro conquistou do que o que nós mesmas conquistamos. A gente se preocupa tanto com a conquista do outro que não celebra a nossa. A gente fica olhando: como é que fulana conseguiu esse emprego? Menina, como é que fulana conseguiu fazer abdominoplastia? Menina, soubesse que fulana fez lipo, deve ter dividido, viu? E por que você não está atrás de dividir a sua para fazer também? Não é? A gente perde tempo criticando, questionando, invejando as conquistas dos outros. Está perdendo tempo de ter a sua conquista. Eu não estou falando de celebrar, porque eu amo celebrar as conquistas. Eu amo. Olhe, uma casa nova eu quero ir, me chama para almoçar que eu vou. A gente celebrar. Um carro novo, eu quero dar uma voltinha. Não é não? É. Eu amo celebrar as conquistas, mas nem todo mundo é assim. E está tudo bem. Mas a gente não, a gente precisa ser diferente. Uma mulher plena é uma mulher diferenciada. É diferente. Pare de comparar a sua vida com a do outro. Pare de medir a régua da sua vida pela régua do outro. Enquanto permanecer olhando mais para o outro do que para você, a insatisfação sempre tomará conta do seu coração. Deixa eu dizer algo para você. A comparação é o ladrão da celebração. Quem se compara, quem vive de comparação, não sabe celebrar as próprias conquistas. Olhe para o outro, sim, como inspiração e não com comparação. Celebre as suas vitórias, celebre os passos que já deu na sua caminhada com Deus, celebre as suas conquistas emocionais. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Eu nem gosto de dizer as pequenas conquistas, porque conquista é conquista, minha irmã. Não é sobre grande, sobre pequena, não, é sobre conquistar. Conquistei, pastor, a minha carteira de motorista. Glória a Deus! Tem conquistas que aos meus olhos podem ser pequenas, mas para ela não é. E a gente precisa aprender a celebrar. A gente precisa aprender a celebrar, mas tem gente que não celebra do outro, nem muito menos os seus. Você foi feita de forma admirável. Dê um glória a Deus aí. Deus derramou dons, talentos, percepções, traços, gostos em você. Pare de destruir o que Deus construiu em você. Tem gente que se automutila. Tem gente que destrói aquilo que Deus está construindo. Quem está entendendo, dá um amém aí. Seja plena com aquilo que Ele já colocou em você. Seja plena com aquilo que Ele construiu em você. Seja plena com aquilo que Ele te entregou. Plenitude, fala de completude, de ser cheia. Você é a habitação do Senhor. Você precisa estar cheia da presença dEle. Você é a morada do Espírito Santo. Ser plena em Deus é você ser a mulher que Ele te criou para ser. É essa a sua busca. Quando tem uma frase que diz assim, seja a sua melhor versão, não é? Eu gosto de dizer, seja a versão que Deus criou você para ser. Porque muitas vezes nós estamos deixando a versão que Deus nos criou de lado para a gente satisfazer os nossos desejos e vontades. Deus não criou você para ser exposta. Mas você quer essa versão. E Deus está te querendo outra versão. Deus não te criou para ser servir de ser ridicularizada, ser chamada de invejosa, ser chamada de fofoqueira. Não foi para isso. Deus te chamou e te criou para ser chamada de amada, de mulher de Deus, de santa do Senhor, de mulher admirável, de maravilhosa. Mulher que quando chega faz a diferença no ambiente. Mulher que quando bota o pé no lugar, a tristeza bate em retirada, porque chegou uma mulher de Deus. É sobre ser essa mulher. Você é plena em Deus, porque você é a melhor versão que Ele te criou para ser. Pelo menos você tem buscado ser isso, amém? E por último, para ser verdadeiramente plena em Deus, eu preciso me posicionar como filha. Você precisa se posicionar como filha. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filha por adoção através de Jesus. Jesus nos deu esse direito de sermos chamadas de filhas de Deus. Não somos merecedoras, ei! Nós precisamos nos colocar nessa posição, porque tem muita mulher se achando. Tem muita mulher que se acha. Não, você não tem que se achar nada. Você tem que se colocar na posição assim, ó. Eu não sou merecedora, mas o amor dele me encontrou. Porque, irmãs, por mais que o nosso coração seja bom, o que temos de bom, na realidade, vem de Deus e não de nós. Vocês estão cansadas de me ouvir dizer, nada de bom tem em mim se não for a Jesus. Eu declaro isso desde o dia que eu conheci Jesus. Eu digo, tem coisas que eu só faço porque eu tenho Jesus na minha vida, porque se não fosse Jesus, eu não fazia. É verdade ou não é? É. É. Às vezes, o Satanás de rabo chega para tirar a paz da gente. E a gente se coloca numa posição que parece que o Espírito Santo não habita naquele templo. E isso não agrada ao Senhor. Quando o óleo da unção for descendo, você vai chamando ele aqui a presença. Epa, me lembrei, eu sou evangélica, eu sou crente, eu sou de Jesus. Ei, chama, busca a tua essência, se lembra de onde ele te tirou. Você é uma mulher de Deus. Deixa o Satanás de rabo, pensa na cabeça dele. Porque Satanás envia, né? Ele não vem não, ele manda os secretários. No nosso caso, as secretárias. Né? Para tirar a paz. Olha, tem gente que Satanás usa tão direitinho que consegue extrair o pior de nós. Não tem gente assim? Tem gente que Satanás usa para extrair. Pra gente, parece que a gente quer ressuscitar o velho homem, mas não admita não. Se lembre da morte de cruz, da cruz do Calvário, do sangue derramado, do preço que foi pago. Você bota a mão na cabeça. Olha, é isso mesmo, filha. Amém. Você coloca a mão na cabeça e diz, Satanás, aqui não é o teu lugar. Não se deixe ser roubada, porque você é filha. Você é filha. Mas para viver a plenitude em Jesus, a gente precisa se lembrar todos os dias que nós somos filhas de um Deus grande e poderoso. Se temos Jesus, temos tudo. Ele é o nosso bem mais precioso. Declare comigo, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E Ele é o bem mais precioso. Nada vai faltar a você se você tem Jesus. Só que as pessoas acham que esse nada é sobre coisas. Que esse nada é sobre pessoas. Porque pessoas vão te rejeitar. Pessoas vão dar as costas para você. Pessoas vão te trair. Pessoas vão te caluniar. Mas essa falta é nada vai faltar. É sobre a presença dele. Pode faltar dinheiro, pode faltar coisas, pode faltar pessoas, mas não vai faltar a presença dele na sua vida. Não vai faltar. Momentos e situações difíceis vêm e vão. Somos filhas e isso não significa que nós não vamos passar por adversidades. Sim, nós vamos viver adversidades. Nós vamos viver problemas, frustrações. Mas não é porque vem um problema que ele nos esqueceu, que ele nos abandonou, ou que ele ama outra mais do que a mim, não. Ele é um pai de amor e nos entrega tudo o que nós precisamos. Ele não vai dar um fardo a você maior do que você possa carregar. E olha, tem processos na nossa vida que nós vamos passar e a gente fica achando que Deus abandonou, Deus deixou. Aí a gente fica, é Satanás, é nada, é o processo, é Jesus te lapidando. Jesus está te preparando. Jesus está te prensando. Azeite do bom precisa ser muito prensado. Um bom vinho, não estou falando do alcoólico, estou falando do sumo da uva. Tem que ter muita prensa. E quanto maior aquilo que o Senhor vai entregar para você, maior é a prensa. Isso aí não é um clichê não, minha gente. É porque Deus precisa nos preparar. E já observou que quando a gente passa de nível, a pressão aumenta. Mas sabe por quê? Porque Ele sabe que o couro já está grosso. Já aguenta uma lapada maior. E assim vai ser, minha irmã, até Jesus voltar para buscar a gente. Mas Ele vai nos preparando. Tem coisas que tiravam a tua paz, que hoje não tira mais. Por quê? Porque você passou no processo. Tem coisas que te perturbava, que você deixava de vir para a igreja, e agora você vem adorando no meio da rua, vou passando pela prova, dando glória, vem cantando, vem salmodiando, vem gritando. Satanás está lá todo confundido. Não era para ela estar assim, não era para ela estar deitada na cama, era para ela estar chorando, e ela está adorando. Porque ela sabe que ela é filha, e ela sabe que é filha de um pai que não abandona. Ela é filha de um pai que enviou o seu filho para morrer em meu favor. É sobre ser essa filha. Você precisa se comportar assim. A Bíblia diz, aí eu volto para Maria. Vou voltar para Maria. Em João 12. O versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Lá está Marta trabalhando de novo, a bichinha. A Bíblia diz: Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando Maria derramou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus, ela o fez porque sabia exatamente quem ele era e quem ela havia se tornado: filha. Maria tinha convicção e a confiança em seu Senhor. Tanto que ela nem sente a necessidade de se defender. Preste atenção nisso. Diante das críticas. Maria foi criticada quando ela ficou aos pés de Jesus pela sua irmã. Quantas de nós não somos criticadas pelos nossos? Só quer viver da igreja. Só dá atenção àquele povo da igreja. Já vai? Babá, pastora? Pensa que eu não sei? Eu digo a vocês. O que eu não sei, que não me dizem, eu recebo print. Do céu também. Quantas vezes aproveitamos a chance de nos justificar aos olhos de outras pessoas que nos criticam, que falam mal de nós, principalmente no que diz respeito à nossa fé? Quantas vezes eu já quis me justificar, porque a gente é tendencioso a isso, né? Quando falam mal da gente, a gente quer... Quem foi que falou? Vou na casa dela agora. Vou pegar aquela abençoada. É assim ou não é? Aqui não, né? É aqui não. Porque muitas vezes, preste atenção nisso, a gente vai se justificar e a gente perde a razão. Porque a gente é tendencioso a se justificar acusando o outro, querendo igualar o erro, o pecado, aquilo que causou mal a alguém. Então eu vou me defender acusando. Maria não fez isso. Nós não vamos ver na Bíblia. Maria simplesmente adora. Maria se esquece. A forma, a atitude de Maria, ela se comporta como se só estivesse ali ela e Jesus. E você precisa ser assim como Maria. Nós precisamos nos sentar aos pés de Jesus e focar nele, colocar a nossa prioridade em escutá-lo e assim teremos sua profundidade de entendimento, sua paixão. A gente precisa demonstrar a nossa paixão por Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Uma mulher plena em Deus, ela não ofende, ela não se ofende e ela não se defende. Sabe por quê? Porque o seu Deus a justifica. Maria, ela não precisou. Todas as vezes teve a intervenção de Jesus. Quando Marta veio criticar a posição dela, Jesus disse: Marta, não. Maria escolheu a melhor parte. E dessa, ela não vai ser tirada. Quando ela derramou aquele perfume caríssimo, quem se levanta? Judas, para falar: mas um perfume desse podia ser vendido ao ladrão? Podia ser vendido para alimentar os... Quem se levanta? Deixe ela. Deixe ela. Todas as vezes que você for caluniada, todas as vezes que se levantarem críticas contra você, sabe o que é que você tem que fazer? Busque a presença. Porque Jesus vai olhar para os seus opositores e vai dizer: deixe ela. Deixe ela. Uma mulher plena, ela não ofende. Ela não se ofende. E ela não se defende. Porque o seu Deus a justifica. O que importa para Jesus nesse momento é como você vai decidir caminhar a partir do que Ele te entregou. Insatisfação, amargura, incapacidade, frustração não fazem parte do vocabulário de uma mulher plena em Deus. Ele tem um caminho de satisfação e plenitude. Dê um glória a Deus. E não é qualquer plenitude. A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Você vai ser cheia da completude de Deus sobre a sua vida. E independente do que está fora de você, você não é aquilo que está fora, você é aquilo que Ele depositou dentro de você. E sabe por quê? Tudo isso é por causa do amor de Deus, através da entrega de Jesus por sua vida. Como Maria, nós precisamos colocar diante do Senhor tudo o que nós temos de mais precioso. Nós somos como mulheres tendenciosas a colocar o marido, os filhos, os afazeres, tudo na frente da presença. Mas como Maria, nós precisamos escolher a boa parte. E essa boa parte nunca nos será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Nunca será sobre as suas habilidades, sobre os seus dons, sobre os seus talentos. O meu filho pode esperar. O meu marido, ele pode esperar. O Instagram, onde eu entro para ver a vida dos outros, pode esperar. Sabe quem não pode esperar? É Jesus, quando ele está lá esperando para ter um encontro com você.